É isso mesmo, Paulinho. Hoje, então, Dia Nacional do Combate à Discriminação Racial. E eu vou falar com o advogado Edilson Júnior dos Santos. Mas antes, eu quero lembrar que essa entrevista conta com o patrocínio da GF Móveis Rural e Urbano em Soledade. Compra e venda, aluguéis, arrendamentos, avaliações, administração de condomínios e demais soluções para seus negócios imobiliários. Fale com Giovânia Fabiola, na GF Móveis, na Pinheiro Machado, 725, em Soledade. O telefone é o 3381 1582 ou pelo WhatsApp 996-29-5292. Edilson, muito obrigada pela entrevista. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre este dia, o que ele representa para os negros, né? Inclusive para o senhor. Bom dia.
Bom dia, Carolina. Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes da nossa rádio. É um dia bastante importante, significativo, né? Essa data de 3 de julho, a gente celebra o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data foi criada para lembrar a aprovação de uma lei, número 1390, de 1951. Então, lá foi a primeira lei que foi criada, e aí, a partir dessa data, né, se comemora essa primeira lei que visava a proteção dos negros, né? Então, foi a primeira vez no Brasil que se falou sobre isso. E é um dia bastante importante, porque a gente está vendo todos os dias que acontecem problemas ainda, né, em relação à cor. No esporte mesmo, a gente tem acompanhado muito o Vinícius Júnior, que tem sofrido com isso. Hoje pela manhã eu estava olhando alguns periódicos e a AGE de Guaporé também enfrentou um problema no sábado, se não me engano, com seus atletas de categoria de base na cidade de Farroupilha também, onde aconteceu atos racista. Isso é uma preocupação e que a gente precisa sempre estar lembrando, sempre estar conversando, porque o racismo ele existe, ele é um racismo também estrutural. Então são coisas que a gente precisa, no dia de hoje, pensar, refletir para tentar ter uma sociedade melhor.
Essa legislação específica ao racismo, né, ao combate ao racismo, como que está essa situação?
Existe lei, né? Até 2010 teve a criação do Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, né? Que foi 2010. Que é do senador aqui do Rio Grande do Sul, do Paulo Paim. Então, a legislação ela existe, ela tem, mas ainda seria e é mais importante se tenha uma conscientização da população e das pessoas em relação a isso. Só a lei ela não vai resolver. É necessário que se reflita e que no dia a dia as pessoas tenham, né, consciência de que racismo é crime que não pode acontecer.
Tem alguma punição, algum tipo de punição, prisão ou alguma multa se alguém é visto fazendo atos racistas ou algo do tipo?
Sim, a legislação ela prevê, né, a prisão em flagrante. As pessoas respondem a um processo também, né, criminal por essa atitude. Mas a gente sabe que também, infelizmente, é um crime que muitas vezes é difícil de se comprovar, porque às vezes não acontece na frente de todo mundo. Então, existe sim legislação, existe a punição, mas ainda a gente precisa caminhar para que efetivamente seja cumprida a lei, vamos assim dizer.
Na tua visão, doutor, o que poderia ser feito para que atos racistas que o senhor mencionou anteriormente não aconteçam e não venham a acontecer futuramente?
Eu acho que é necessário fazer esse trabalho que nós estamos fazendo hoje, levar à população que o racismo ele existe, né? Nós negros sabemos que ele existe, acontece todos os dias, e a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha de conscientizar, ir nas escolas, conversar nos meios de comunicação e tratar esse assunto com a seriedade que se deve, e não que é apenas mais um caso, que é apenas mais um fato que acontece isolado. Não, isso acontece muito frequentemente na sociedade e a gente precisa debater, precisa discutir, precisa levar esse conhecimento às pessoas.
Durante tantos anos, nós tivemos a escravidão, né, por muitos anos aqui no Brasil. E isso, infelizmente, essa cultura ainda existe. É complicado fazer as pessoas entenderem e mudar esse pensamento.
Sim, né? E aí a gente poderíamos aqui falar sobre as expressões que são usadas, né, em relação aos negros, que são erradas e fere muito quem escuta, né? Nós negros a gente sabe disso. E nunca no Brasil se teve uma situação de proteção do negro, vamos dizer, quando acabou a escravidão. Simplesmente foram jogados à própria sorte e te vira. Hoje nós temos, e eu acho que é muito importante, eu não utilizei a questão das cotas para mim estudar, mas as cotas hoje me parece que é um caminho necessário para que a gente possa tentar diminuir essa diferença que nós temos entre brancos e negros no Brasil, né? É, você ter uma ideia, o salário de um branco, ele é em torno de 70% maior que o negro que o faça a mesma função. Isso não é o Edilson que está dizendo, são as pesquisas, são os dados que uma simples busca no IBGE você consegue ter. Então veja que isso demonstra que nós temos esse racismo também estrutural, aonde a gente também não é acostumado a ver negros na posição de poder ou na própria política. Nós temos um número muito pequeno de negros, né? Então a gente precisa refletir, achar caminhos, meios para que tentar fazer que as pessoas entendam que é necessário acabar com o racismo, combater ele no dia a dia, porque sim, ele existe.
Você comentou antes de levar às escolas, né, de conscientizar as crianças, iniciar desde pequenos, né, essa conscientização de que negro e branco não tem diferenciação.
É, porque na verdade o que que acontece, né? É um trabalho que tem que se fazer de forma organizada. E nós, a OAB Soledade, ela tem um projeto que se chama A OAB Vai à Escola, do qual eu participo também. E a gente tem, ao longo dos anos, de alguns anos, já trabalhado nesse sentido de conversar com as crianças, com os adolescentes, com os próprios professores da nossa cidade, vamos dizer assim, da DE. A gente já participou de palestra, de conversa com eles, porque sempre também se tem uma dúvida de como abordar esse assunto sem praticar o racismo, né? Então a gente já teve essa oportunidade de conversar, já tive também em algumas cidades da região nossa aqui fazendo essa conversa. Então acho que esse é o caminho, que tem que se conversar, tem que se dialogar sobre isso, né? Porque o racismo, ele existe.
Você falou em relação às cotas de universidades, né, para negros. Isso pode ser considerado um avanço ou nem deveria ser considerado assim? Isso deveria ser extremamente normal, a igualdade de negros poderem frequentar a universidade sem uma cota?
Eu acho que é um avanço, né? Porque, como eu disse antes, quando acabou a escravidão no Brasil, historicamente, os negros foram jogados à própria sorte. Eram escravos, né? Que não tinham renda, não tinham trabalho, e simplesmente foram jogados à própria sorte, vamos assim dizer. E hoje, com as cotas, se tenta corrigir um erro do passado e propiciar que a população negra tenha as mesmas condições que a população branca. Porque isso, como eu comentei antes, se o salário é diferente, as condições dadas também são diferentes. Então a gente precisa, sim, ter as cotas para possibilitar que as pessoas negras frequentem, né, o terceiro grau e se formem. Alguns dados que eu posso mencionar aqui que eu me recordo, antes das cotas, de cada 100 negros que entravam na faculdade, menos de 20% conseguiam concluir ela. Porque não conseguiam pagar, porque não conseguiam chegar ao final. Então, isso mostra aquela questão que nós falamos antes do racismo estrutural na sociedade que nós temos.
Ok, então, muito obrigada ao Edilson Júnior dos Santos, ele que é advogado e gentilmente aceitou o nosso convite para essa entrevista sobre este assunto tão importante, Paulinho, e de conhecimento de todos, né? Essa entrevista, então, contou com o patrocínio da GF Móveis Rural e Urbano em Soledade, compra e venda, aluguéis, arrendamentos, avaliações, administração de condomínios e demais soluções para seus negócios imobiliários. Fale com o Giovanni e a Fabiola na GF Móveis, na Pinheiro Machado, 725 em Soledade. Telefone é o 3381 1582 ou WhatsApp 99629 5292. Para a tua Rádio Cristal, Carolina Diongo.